بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد, vamos dar continuidade sobre a aula de Ad-Durar al-Bahiyya de Imam Shawkani rahimahullah, e estamos ainda no capítulo sobre a purificação. Só para recordarmos, na aula passada falamos um pouco daquilo que era os princípios relacionados à água. Dizemos que a base é que a água, no seu estado natural, é pura. Toda a água, no seu estado natural, é pura. E de que a água não sai do seu estado de pureza até que se mistura com uma impureza e essa impureza mude uma das características da água. Mude uma das características da água. E quais são as características da água? As características da água é o seu cheiro, sabor e cor. O seu cheiro, sabor e cor. Quer dizer que a impureza que se misturar na água e mudar uma dessas características, yani mudar o sabor da água, mudar a cor da água, ou mudar o cheiro da água, isso é que torna a água impura. Isso é que torna a água impura. E dizemos que se a impureza se misturar na água e não mudar as características da água, que é o cheiro da água, ou o sabor da água, ou a cor da água, se a impureza não mudar essas três características, ou uma delas, então a água continua, a água continua pura. A água continua pura e pode ser usada para a purificação. E toda água que pode ser usada para purificação, também pode ser usada para o consumo. Pode ser usada para o consumo, como é o caso de beber água ou usar para a cozinha, e seja qual for o fim que a pessoa usar a água. Portanto, a base é que a água é pura até que a impureza mude uma das características da água. E demos vários exemplos sobre isso. E dissemos que, no que diz respeito a uma substância pura, se se misturar na água, a gente deve olhar sobre a permanência do nome da água. Se, por exemplo, uma substância pura se juntar na água e mudar a cor da água e não mudar o nome da água, a água continua pura. A água continua pura. Mas se uma substância impura se misturar na água, mudar as características da água, uma das características da água, bem como mudar o nome da água, sendo assim, essa água não serve para purificação, por mais que permaneça ainda o nome de pureza sobre a água. Quer dizer que a água por si só é pura, mas não serve para purificação, pois mudou de nome. E a água que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou para usarmos na purificação é a água no seu estado normal, ou enquanto não mudar do nome base, que é a água. Portanto, se a gente tem um recipiente de água e coloca uma substância pura, como é o caso, por exemplo, do chá, ou, por exemplo, o café, se esse café for capaz de mudar uma das características da água ou todas as características da água e mudar o nome da água, passar a ser chamado café, sendo assim, essa água continua pura por si só, mas não serve para purificação. Não serve para purificação. E no caso da gente, por exemplo, vir colocar o chá ou o café na água e esse café ou chá não mudar as características da água, ou mudar, por exemplo, um pouco da cor da água, mas a gente continuar a chamar isso de água, não chamar isso de chá ou café. Isso permanece a água no seu estado natural, que é a pureza. E falamos também um pouco sobre a água usada na purificação. Pode ser usada também na segunda purificação. Por exemplo, se alguém tomou banho e deixou água, e ele estava a tomar banho num recipiente e deixou água, quer dizer que aquele que vem a seguir pode usar essa água para também a sua purificação. E mencionamos a evidência sobre isso, que é o hadith de Maimuna radiallahu anha e o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a água, a pessoa quando olha para a água antes de fazer a purificação, a gente deve sempre olhar para esses elementos.
E como disse, muitos irmãos questionam sobre o cloro que é usado para purificação da água ou outras substâncias que são usadas para purificação da água. A água que vem nas nossas casas passa por um processo de purificação para eliminar bactérias ou outros elementos que possam ter prejudiciais na água. E a gente, mais uma vez, disse que essa água é pura, por mais que a pessoa sinta o cheiro do cloro ou o sabor do cloro. Por que a água é pura? Pois a água continua ainda a ser chamada de água. Não mudou. Se o cloro for capaz de mudar a água ao ponto de a gente não chamar isso de água, chamar isso de água de cloro ou outro nome, é nesse caso em que a água não serve para a purificação. É nesse caso em que a água não serve para a purificação. Portanto, a base é que a água é pura até que mude as características da água devido à impureza, como mencionamos anteriormente. Este é um princípio que a gente deve sempre ter, pois muitos às vezes têm dúvidas no que diz respeito à água. Se a pessoa não dominar estes dois princípios, quando a água se junta com a impureza, quando a água junta-se com uma substância pura, esses princípios, se a pessoa não conhecer perfeitamente, terá dificuldade naquilo que é a purificação. E como dissemos, a água é a base da purificação. Sendo assim, a pessoa deve conhecer tudo aquilo que todos os princípios que giram em torno da água. Taib, hoje vamos falar sobre um novo tema, que é as impurezas. Vamos falar sobre as impurezas. A água que a gente falou na aula passada, e falamos de que impurezas se juntam na água e mudam as características da água, hoje vamos falar sobre quais são essas impurezas. Quais são essas impurezas que mudam a água para impura, ou que podem estar no corpo da pessoa, que é obrigatório a pessoa lavar o corpo, bem como também pode estar na roupa ou no local onde a pessoa faz oração. Portanto, na aula de hoje vamos falar um pouco sobre aquilo que são as impurezas de uma forma geral. Aquilo que são as impurezas. E quando a gente fala sobre impurezas, o primeiro princípio que a gente deve ter é de que a base para a purificação, seja do corpo ou da roupa ou do local onde a pessoa faz a adoração, a base para a purificação disso contra as impurezas é a água. Quer dizer que se uma impureza cai no corpo, a água é a base para a purificação. Se a pessoa tem uma impureza, por exemplo, na terra ou no local onde a pessoa faz a adoração, a primeira coisa que a pessoa deve procurar para purificar é a água. Quer dizer que a água é o elemento base para a purificação de qualquer impureza. Para a purificação de qualquer impureza. E o segundo ponto que a gente deve ter em conta é que as impurezas não têm um único nível. As impurezas são divididas em duas categorias. As impurezas são divididas em duas categorias. A primeira categoria são as impurezas que são chamadas de mughallaba. São impurezas fortes. São impurezas fortes. E existem impurezas que são chamadas de impurezas khafifa, impurezas leves. Portanto, temos dois tipos de impurezas. Temos dois tipos de impurezas. A primeira categoria de impurezas é as impurezas que por si só são fortes. Pela sua natureza, são impurezas fortes. E essas impurezas fortes, se, por exemplo, cair na roupa da pessoa ou no corpo da pessoa, é obrigatório de lavar. É obrigatório de lavar completamente. Por exemplo, se a impureza forte cai na roupa da pessoa, é obrigatório a pessoa lavar essa roupa. E quanto à impureza leves, simplesmente a pessoa pode lançar água sobre a impureza. Essa é a diferença entre as duas impurezas no que diz respeito à purificação delas. Quer dizer que a impureza ou as impurezas fortes é necessário de lavar aquilo que afetou. Por exemplo, caiu na roupa, é possível, é obrigatório a pessoa lavar essa roupa. Se a impureza caiu, por exemplo, na terra, é obrigatório a pessoa lavar até sair e até desaparecer as características dessa impureza, que é o cheiro, o sabor ou a cor. Enquanto que as impurezas leves, a pessoa pode simplesmente lançar água por cima dessa impureza e isso é suficiente. Isso é suficiente. Portanto, quais são essas impurezas fortes e essas impurezas leves? Dentre as impurezas, as impurezas fortes é as fezes do ser humano. As fezes do ser humano. Como disse Imam Shawkani, rahimahullah, "wa najasatu hiya gha'it al-insani mutlaqa." A primeira impureza, dentre as impurezas fortes, é as fezes do ser humano. As fezes do ser humano. Seja isso, sejam essas fezes líquidas ou sólidas, não há diferença. As fezes, de uma forma geral, constituem impureza fortes. Faz parte das impurezas fortes. E não há diferença se essa fez é líquida ou sólida. Portanto, se a fez se juntar com a roupa, então é obrigatório de lavar essa roupa até desaparecer os sinais dessa impureza. Se a fez tinha cor, então, enquanto permanecer a cor da fez na roupa, por mais que o cheiro desapareça, é obrigatório a pessoa lavar a roupa até desaparecer completamente a cor da fez na roupa. Se a fez, por exemplo, afetou a pessoa numa parte do corpo, então é obrigatório lavar essa parte do corpo até desaparecer completamente os sinais dessa impureza. E a segunda impureza, dentre as impurezas fortes, é a urina. É a urina. A urina do ser humano. A urina do ser humano. Portanto, é obrigatório a pessoa lavar aquilo que é afetado pelas fezes, dos seres humanos, dentre a roupa ou o local onde a pessoa faz a oração, ou o corpo da pessoa. Portanto, essas são impurezas fortes. E como disse, se afetarem uma parte do corpo da pessoa ou da roupa da pessoa, é obrigatório lavar essa parte do corpo ou essa roupa até desaparecer completamente os efeitos ou as características dessa impureza. Se a pessoa lavar, por exemplo, vamos supor que a fez ou a urina afeta uma roupa branca e a pessoa lava a urina e permanece ainda a cor, quer dizer que a impureza ainda permanece nessa roupa, deve ser lavada até desaparecer completamente essa cor. A roupa deve voltar ao seu estado anterior, que é branca. Portanto, essas ainda são as impurezas fortes que a gente mencionou nas duas categorias. E dentre as impurezas fortes, as impurezas mughallaba, é a saliva do cão. A saliva do cão. A saliva do cão constitui uma impureza forte. Uma impureza forte. Daí que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse numa narração autêntica de que quando um utensílio yani quando cá um lambe um utensílio, a pessoa deve lavar isso 7 vezes e a oitava vez a pessoa deve usar areia. Seja a primeira dentre as lavagens, a pessoa pode usar areia no início, ou no fim, ou no meio. O importante é que a pessoa deve lavar 8 vezes. Deve lavar 8 vezes. Portanto, a impureza do cão é uma impureza forte. É uma impureza forte. Ao ponto de o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, yani, numa narração, como vê no Sahih Muslim, طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. E como vê em outras versões, وعفروه الثامنة بالتراب. Quer dizer que quando o cão lambe um utensílio, esse utensílio deve ser lavado 8 vezes e dentre elas, uma dessas vezes deve ser usada a areia, pois a areia possui propriedades fortes que ajudam na remoção das impurezas que possam estar na saliva do cão. E os sábios deduziram a saliva do cão para todo o cão, quer dizer que o cão por si só é impuro. O cão por si só é impuro, daí que dão exemplos. O cão, por mais que entre no mar e fica no mar, seja qual for o tempo, quando sair, continuará ainda impuro. Continuará ainda impuro. Pois essa é a natureza que Allah subhanahu wa ta'ala o criou. É a natureza que Allah subhanahu wa ta'ala o criou. Portanto, é obrigatório a pessoa a se livrar dos cães, como o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu as pessoas de criarem cão. Proibiu as pessoas de criarem cão. E hoje, infelizmente, muitos muçulmanos, você vê eles a copiar os kufar, criam um cão dentro de casa e tratam o cão como se fosse um membro da família. Como se fosse um membro da família. E esse cão vive dentro de casa, lambe tudo que existe ao seu redor, e essas pessoas vivem dessa forma. Não há dúvida sobre a sujidade do coração dessas pessoas. Aquele que vive com um animal sujo como o cão, por mais que você dê banho ao cão e coloque ele perfume, ele continuará sempre impuro. Continuará sempre impuro. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam até disse que os anjos não entram na casa que tem cão. Não entram na casa que tem cão. E o profeta sallallahu alaihi wasallam somente permitiu a pessoa ter cão para proteger se a pessoa tiver, por exemplo, ovelhas, hiraça, os cães de guarda. São os únicos cães que o profeta sallallahu alaihi wasallam permitiu a sua permanência nas casas. Além disso, o cão não é permitido criar o cão. Portanto, e quando esse cão, como disse, tocar um dos utensílios ou roupa, deve ser lavada 8 vezes. Por exemplo, se o cão lambe a roupa da pessoa, também deve ser lavada 8 vezes. Pois até os estudos recentes mostram de que a saliva do cão tem bastante micróbios ou bactérias prejudiciais. Portanto, o cão é dentre as impurezas fortes, seja o cão por si só, bem como a sua saliva, E dentre as impurezas fortes é as fezes do burro, as fezes do animal burro, isso constitui também impurezas maiores, impurezas fortes. E como vê numa narração onde o profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez fazia as suas necessidades e pediu que trouxessem pedras, como era o hábito do profeta sallallahu alaihi wasallam. A gente sabe que a purificação pode ser feita com água ou com pedras. Na altura usavam pedras, hoje a gente usa aquilo que chamam-se de yani, os papéis que são colocados nas casas de banho ou nos locais para esse fim. E a pessoa que trouxe as pedras, trouxe dentre elas fezes de burro que estavam sólidas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, yani, rejeitou yani, essas fezes para usar como pedra e disse innaha riksun, yani, quer dizer que isso constitui uma impureza. Isso constitui uma impureza. E não é possível a pessoa fazer yani, purificação como impureza. Sendo assim, as fezes do burro constituem impurezas. Constituem impureza. E dentre as impurezas também, o sangue da menstruação da mulher. O sangue que sai da mulher no período yani, de menstruação, esse sangue faz parte dentre as grandes impurezas. E veja que a gente disse sangue da menstruação, não dissemos sangue de uma forma geral. O sangue que sai da mulher no período de menstruação, esse sangue é um sangue impuro. Sendo assim, se afetar a roupa da mulher, deve ser lavado. Se afetar o corpo da mulher, então a parte que foi afetada deve ser lavada. E dentre as impurezas também, as impurezas fortes, é a carne do porco. A carne do porco. E o porco, yani, um animal, a gente, e todos, yani, todos nós conhecemos, esse é um animal impuro. É como o cão. O porco é como o cão, ou pior do que o cão. Pois yani, o porco vive em circunstâncias ou em ambientes nojentos. Sendo assim, o porco é mais impuro do que o cão. Até o próprio nome yani, indica o nojo do próprio animal. Todos nós sabemos como é que o porco vive. Portanto, o porco por si só é um animal impuro. É um animal impuro. O mesmo acontece se o porco, por exemplo, tocar um utensílio ou a roupa da pessoa, deve ser lavada 8 vezes também, como é o caso do cão. Como é o caso do cão. Portanto, o porco é um animal impuro. Sendo assim, não é permitido de comer, não é permitido de criar e nem ter perto de si esse animal. Ao contrário dos kufara, que comem todas as impurezas que lhes aparecem à frente, dentre eles o porco. Até estudos mostram de que yani, a pele do porco possui yani, micróbios. Portanto, o porco, de uma forma geral, seja a sua saliva, qualquer parte do membro yani, do corpo do porco, constitui impureza. Constitui impureza. Essas são, dentre as impurezas, consideradas como impurezas mughallada, yani impurezas fortes. Aquelas que mencionamos anteriormente, que se afetarem o corpo da pessoa, ou a roupa da pessoa, ou o local onde a pessoa, por exemplo, faz a oração, deve ser lavado esse local, até desaparecer os traços dessa impureza. Até desaparecer os traços dessa impureza. E quanto às impurezas, yani, dentre as impurezas yani, leves, é a urina do bebê masculino que ainda não iniciou a comer, yani, que vive na base do leite. Vive na base do leite. A impureza yani, menor ou leve, o seu exemplo é a urina da criança, yani do bebê masculino, que vive na base do leite, que vive na base do leite. Portanto, isso tira a bebê mulher, yani feminina, do gênero feminino. Por mais que viva na base do leite, a sua urina é como a urina do indivíduo que é yani, um indivíduo grande. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam simplesmente diferenciou entre essas duas urinas, a urina do bebê masculino da urina do bebê feminino. Sendo assim, se existe, por exemplo, um bebê do sexo masculino que ainda não começou a comer comida normal, vive na base do leite, a sua urina não é considerada como impureza forte. Sendo assim, se afetar, por exemplo, a roupa da pessoa, a pessoa simplesmente lança água sobre a parte onde afetou e é suficiente. E é suficiente. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse num hadith autêntico: yughsalu min bawli al-jariya wa yurashu min bawli al-ghulam. Yughsalu min bawli al-jariya, yani a urina da bebê, yani do sexo feminino, é lavada. Yani caso afeta a roupa da pessoa ou o corpo da pessoa, deve ser lavada. Wa yurashu min bawli al-ghulam. Quanto a urina do bebê do sexo masculino que ainda não começou a comer, essa urina é simplesmente uma urina leve. Sendo assim, a pessoa somente lança água para o local onde foi afetado com essa urina. E isso é suficiente. E os sábios Gianni mencionaram várias opiniões sobre aquilo que é a diferença entre essas duas urinas. Yani, a urina da bebê e a urina do bebê, ambos, por mais que não tenham iniciado a dependência de outra comida, senão o leite. Yani, mencionaram várias diferenças, mas Allah alam sobre aquilo que é a verdadeira diferença. Mas o que veio a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam é a diferença entre essas duas urinas no que diz respeito à purificação. Quer dizer que uma difere da outra. Isso mostra de que uma difere das outras, não são iguais. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: yughsalu min bawli al-jariya wa yurashu min bawli al-ghulam. Portanto, essa é a impureza que podemos dar como exemplo, como uma impureza leve, que é removida com o simples fato da pessoa lançar um pouco de água sobre o local onde afetou a impureza. Portanto, as impurezas, de uma forma geral, todas elas devem ser removidas com base na água. Todas elas devem ser removidas com base na água. E a base é que a água é o elemento base para a purificação de qualquer impureza. E a pessoa não pode sair procurar outras substâncias para remover impurezas enquanto existir água. Enquanto existir água, a água é que deve ser o elemento usado para a purificação. Deve ser usado para a purificação. Portanto, não é permitido à pessoa de deixar a água e ir levar um elemento, outro além da água, para remover impurezas. Por mais que a impureza aparentemente desapareça, esse local ainda não está limpo enquanto não for usada a água nesse local. Portanto, essa é de uma forma resumida um pouco sobre aquilo que não há dúvida sobre a sua impureza, que são esses elementos que a gente mencionou anteriormente. Existem outros aspectos que alguns consideram como impurezas, mas, como disse Imam Shawkani, rahimahullah, wal aslu at-tahara, a base é a purificação das coisas. A base é que todas as coisas são puras, excepto aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro mencionaram como sendo impuro. Esse é um princípio bastante importante. Como disse Imam Shawkani, rahimahullah, wal aslu at-tahara, فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعرضه ما يساويه أو يقدم عليه. يعني quer dizer que a base das coisas é que são puras, excepto aquilo que يعني o legislador, que é Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro, mencionaram como sendo impuro. Como é o caso daquilo que a gente mencionou anteriormente, que é o caso da urina, das fezes, da saliva do cão, entre outros elementos que a gente mencionou. Esses elementos a gente mencionou como impureza, pois existem evidências do Alcorão ou da Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, Sunna autêntica, de que isso constitui impureza. Portanto, a gente não deve considerar algo impuro sem que haja um texto do Alcorão ou da Sunna autêntica a partir do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, alguém pode questionar sobre, por exemplo, as fezes de outros animais. Não existe evidência, por exemplo, que as fezes do pássaro é impuro. Sendo assim, se a fezes do pássaro cair na tua roupa, isso não torna a roupa impura. Não torna a roupa impura. Portanto, para que algo, mais uma vez, para que algo seja impuro, é necessário que haja evidência do Alcorão ou da Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam autêntica, que diz que essa coisa é impura. Fora disso, a base é que todas as coisas são puras, com exceção aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala considerou impuro, ou o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam consideraram impuro. Portanto, essa é a aula de hoje, e pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça compreender isso de forma correta, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico, e que nos faça agir de acordo com esse conhecimento benéfico. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.